Próximo item que a Mishnah mencionou que é propício para e é bom para os tzadikim e para o mundo é hakavod, a honra. Interessante que a palavra kavod, na realidade, tem dois significados. Nós conhecemos bem um deles. Em vários versículos dos Salmos aparece kevodi, kavod, no capítulo 30, Leman yezamercha kavod, no capítulo 57 tem ura kevodi, e assim vai. E o Metzudat David, principal comentarista dos profetas, que dá a tradução de palavras, significado das palavras, diz que kevodi hi haneshama, kevodi, a minha honra é a alma, shehi kevod haguf, porque a alma é a honra do corpo. Ou seja, kavod é alma e kavod é honra. Geralmente, kavod é usado como honra, aquilo que as pessoas dão de grandeza e de importância para outra pessoa. E aqui nessa Mishnah, aqui nós podemos ver que os dois significados casam muito bem. Porque, afinal de contas, a honra que uma pessoa merece, e que é uma honra propícia à pessoa, é quando a pessoa honra a sua alma. A honra pode ser um instrumento para fazer a pessoa se elevar espiritualmente e para servir de nutrição para a sua alma pura. Quando a pessoa usa de um alto cargo ou de uma autoridade que ele tem pelo bem do público, então, a honra que ele recebe é uma honra da alma dele. Com as suas ações, ele está demonstrando que o homem foi criado à imagem, uma semelhança a Deus, que é que a pessoa tem uma alma divina dentro dele. E por isso tem que se honrar a pessoa. E, obviamente, do contrário, a honra pode também se transformar no ponto central de corromper a pessoa. Quando a pessoa usa dessa autoridade para o lado negativo e para destruir as pessoas, para destruir para uma influência de destruição. Nesse caso, o corpo está dominando a alma da pessoa e está acabando com a honra da pessoa. E é por isso que a honra não é bem-vinda e não é propícia para os rechaim, para os perversos. Porque, afinal de contas, honrar ele, na verdade, é desprezar ele. Ele mesmo está se desprezando e desprezando a essa semelhança que ele tem e teria com Deus. Nós temos na nossa história dois reis que podem mostrar isso de uma forma muito clara. Cada um utilizou a honra que ele tinha como rei para o outro lado. O primeiro deles é o Yerovam ben Nevat, que já apareceu, inclusive, na Ética dos Pais, no capítulo 5, dizendo que ele pecou e ele fez o povo pecar. Ele se aproveitou da sua autoridade, da sua honra, para colocar soldados que impedissem os judeus de subirem para Jerusalém para as três festas. E ainda por cima, espalhou idolatrias. Ele aproveitou então a sua honra, o seu poder, para uma coisa terrível. E a honra dele era tão forte, ele tanto exigia a honra, que isso impediu ele de fazer tshuva. O Talmud conta que Deus pegou Yerovam e falou: faz tshuva e eu, você e Davi HaMelech vamos passear juntos no paraíso. E Yerovam perguntou para Deus: quem vai na frente? Nós três vamos. Quem vai na frente? E disse Deus, Ben Yishai Barosh, o filho de Yishai, o David, vai na frente. Sabe qual foi a resposta do Yarovam? Se é assim, então eu não quero fazer tshuva. Olha só que coisa. A honra que ele exigia era tão forte que, não, se vai me rebaixar, que eu vou ficar atrás do David, eu já não quero fazer tshuva. E nós paramos, olhamos para isso e falamos, uau, que absurdo, mas para pensar, se não acontece às vezes conosco, que nós deixamos de fazer alguma coisa por conta da honra. Temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer deixar alguma coisa porque não é honrado para mim. Perigoso. Mas de qualquer forma, é óbvio, é esse nível. E de fato, no final das contas, foi que Yerovam perdeu esse mundo, perdeu o mundo vindouro. Não sobrou nada para ele. Faz parte de um dos poucos reis que não tem parte no mundo vindouro. E essa honra toda causou com que ele errasse e, inclusive, ele fez todo mundo pecar. Em contrapartida, Hizkiyahu, filho de Ahaz, usou da sua honra e do seu poder para engrandecer a honra de Deus. E ele fez com que o povo largasse a idolatria que se espalhou na época do seu pai. E ele espalhou Torá de uma forma incrível, e ele se aproveitou dessa autoridade que ele tinha para fazer com que as pessoas estudassem muito bem, ao ponto tal que o Talmud afirma e diz que procuraram na época que ele era rei de Dana Beersheva e não encontraram nenhum ignorante. Verificaram de Gevet até Antipatres e não encontraram um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher que não fossem profissionais nas leis de pureza e impureza. Veja que coisa. Ele conseguiu, por intermédio dessa honra que ele tinha, trazer honra para Deus. E engrandecer. E fazer o povo crescer. Isso foi bom para ele, isso foi bom para todo mundo. E esse é o motivo que a Mishnah está dizendo que a honra é propícia para o tzadikim. Afinal de contas, pelo fato do tzadik, ou do sábio, ou uma pessoa estudiosa, ter honra, faz com que ele tenha mais força. E as pessoas valorizem o que ele está falando. E ele pode aproveitar dessa força que ele tem para fortalecer as pessoas, para trazer influências positivas para as pessoas. O Rav Lau conta uma história muito interessante. Ele conta que o seu pai, Rav Moshe Chaim Lau, de abençoada memória, era rabino em Piotrkov. E ele conta que tinha na cidade uma fábrica de matzot. Um lugar que se fazia matzot. Só que o dono dessa fábrica de matzot era um pouco suspeito. O pessoal suspeitava um pouco que ele não fazia as matzot como se deve. E era um cara daqueles que impunha medo nas pessoas. E as pessoas que tomavam muito cuidado em peça sabiam que não pode comprar matzá de lá. Mas eles tinham medo que o povão não sabia. Para eles, matzá, matzá. Iam comprar lá. Essa matzá era muito duvidosa. No final das contas, ninguém tinha coragem de fazer nada, porque o sujeito era daqueles que gostava de brigar. E as pessoas tinham medo. Como o rabino da cidade, o rabino Lau, Rav Moshe Chaim Lau, não teve muito saída, ele tinha que fazer e tinha que agir. E ele então falou, chamou o dono da fábrica, advertiu ele que você precisa tomar cuidado com todas as regras de kashrut, e se você não vai permitir com que os supervisores verifiquem que tudo está sendo feito da forma correta, eu vou ter que anunciar para ninguém comprar das tuas matzot. O sujeito não deu bola para o rabino, continuou fazendo as matzot do jeito que ele queria, não deixava os supervisores verem como está sendo feito. O rabino advertiu de novo, não adiantou. Então o rabino resolveu que ele vai fazer uma visita surpresa à fábrica de matzot. As pessoas no começo tinham medo de acompanhar o rabino, mas quando viram que o rabino estava firme na sua ideia, foram juntos, embora estavam com medo, o que vai ser depois? O que esse dono da fábrica ainda pode aprontar com eles que estão acompanhando o rabino? Ele entrou na fábrica de matzot e viu que, de fato, a suspeita que existia não era uma suspeita, era verdadeira. Ele ficou assustado em ver como que não estava se tomando os devidos cuidados. E essa matzá lá dentro não era matzá, é hametz, não pode comer em Pesach. O que o rabino fez? Para o espanto de todo mundo, o rabino tirou uma sacola, um bolso, ele tirou um pão e jogou dentro do forno das matzot. As pessoas ficaram paralisadas ao ver essa cena. O dono da fábrica ficou também totalmente imóvel ao ver essa cena. O rabino se virou e foi embora. Logicamente que a história virou a história do dia, se espalhou rapidamente pela cidade, e agora todo mundo sabia que essas matzot, de fato, têm grandes problemas, não pode se comprar. Agora todo mundo queria ver o que vai acontecer, o que aquele sujeito ali, meio violento e meio grosseiro, o que ele vai fazer agora com o rabino? Naquela noite apareceu na casa do rabino o dono da fábrica, para pedir desculpas para o rabino e pedir para ele orientar o que ele deve fazer e como ele deve fazer para ter matzot a partir de agora feitas direitinho, de acordo com a lei, para Pesach. A honra do tzadikim é quando eles sabem como, quando e de qual forma utilizar a honra que eles têm. Num caso como esses, a honra que eles têm pode servir como um guindaste para elevar a santidade e a pureza e para elevar toda a redondeza e toda a cidade.